Clima bonito está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu calor. Mas vale um dia no centro do teu querer, quando a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Coloca as tuas mãos no seu coração e agradece, agradece.
Sim, Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos nesta manhã em mais uma live, em mais uma partilha da Tua Palavra, Senhor. Sabendo que Tu és a fonte, sabendo que Tu és o sentido de tudo, meu Deus. Por isso que acordamos, Senhor, já Te louvando, Te bendizendo, Te adorando, Te glorificando, Senhor, atestando que o Senhor é o Deus da nossa vida. Sim, Senhor, reina sobre nós, reina sobre as nossas casas, reina sobre as nossas famílias, Senhor. A todos nós que estamos assistindo agora, a todos nós que estamos em unidade contigo, em unidade com o teu Espírito, Senhor. Que neste início de semana estejamos contigo, Senhor. Sim, Senhor, meu Deus. Adoramos, Senhor, meu Deus, te bendizemos.
Diante do teu altar,
mais vale um dia do que teu querido.
Diante do teu altar me sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer,
eu jamais te conheci, Jesus.
Tu és minha fonte,
tu és
minha colheita, minha herança.
Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és o nosso tudo. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Estamos aqui, depois desse essa introdução, desse louvor, para que a gente entenda que Deus é o centro de tudo, que tudo deve ser para Ele, por Ele, com Ele, que a nossa vida precisa circular essa divindade do Senhor, essa maestria de Deus, esse amor de Deus, né? Começar o dia com o Senhor e também finalizar, né? Passar o dia com Ele e finalizar, porque também não adianta a gente fazer uma espécie de ritualismo sem que o nosso dia, a nossa vida por completo esteja na presença de Deus. Amém. Amém. E hoje a palavra, ela vem falar muito forte sobre isso, sobre permanecer no amor de Deus, estar no amor de Deus, estar com Ele, fazer o que Ele quer, fazer o que Ele deseja. Vou ler aqui o Evangelho de hoje, contido em João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa que eu queria partilhar com vocês a respeito dessa palavra é o quanto a gente precisa entender que nós somos movidos pela graça de Deus que antecipa todas as coisas. Em que sentido? A graça, ela antecipa a toda a nossa realidade, todo o nosso querer, os nossos desejos. Deus nos ama primeiro, Deus nos encontra primeiro, Deus se manifesta primeiro. Antes de qualquer realidade própria, minha, a minha altivez, a minha soberba achar que eu faço alguma coisa, de que quando eu rezo tudo pode acontecer, de que eu sou bom porque eu rezo, né? De que eu sou bom porque eu faço coisas boas, E a gente precisa entender que a graça, ela antecipa tudo. A graça de Deus, ela me encontrou primeiro. É aí que está a grande questão do ser humano. A graça de Deus, ela me alcança primeiro. E aí nela eu vou vivendo a dinâmica de Deus, a dinâmica da divindade. Somos seres criados, claro, em uma realidade natural, material, mas somos seres espirituais, somos seres divinos, destinados ao céu. Então a graça, ela nos antecipa primeiro, para que no final das contas nós sejamos de Deus. E aí eu quis relatar isso porque no versículo 26, o último versículo, João diz assim: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vai ensinar tudo e recordar tudo o que eu tenho dito. Claro que aqui nós estamos na dinâmica, é um parênteses que eu faço, né? Na dinâmica da espera de Pentecostes, né? Jesus, na dinâmica pascal, ele se manifesta nesse amor, nessa misericórdia. E aí, nessa espera de Pentecostes, estamos liturgicamente destinados, né, nessa preparação para Pentecostes. O Espírito vem para realizar tudo. E aqui, como ele diz na palavra, né, para ensinar e para recordar tudo. Ou seja, fechando parênteses, o Espírito, ele vem para remexer, para fazer sentido de fato. para dinamizar aquilo que muitas vezes fica estático dentro de nós. Aquilo que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo bem, já estamos fazendo o suficiente, já é de bom grado, né? Já é como muitos dizem, né? Já é o cheque de ser um bom cristão, já é o cheque de ser um bom em adoração, um bom consagrado, né? Um bom servo, eu já fiz a minha parte. E aí o Espírito vem para dizer assim, mas sou eu que ensino tudo, sou eu que faço tudo, sou eu que designo tudo, sou eu que vou conduzindo, sou eu que vou fazendo as coisas acontecerem, sou eu que dou real sentido, sou eu que dou vida, é o Espírito que dá essa ânima, essa vida, essa constituição para que a gente possa andar. E aí, nesse dinamismo espiritual, é que a gente vai entender todo o texto. Porque é no Espírito que a gente faz isso. A palavra ser o Espírito Santo, ela é uma letra morta. Ela não tem significado nenhum. É por isso que muitas vezes, quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro, ou quando a gente vai ao encontro da palavra de Deus, a gente não acolhe. Ou a gente acolhe, ela não tem valia, é exagero demais, é muito para mim, é muito para o meu entendimento, é muito para eu fazer, eu ainda não sou tão santo ainda para poder fazer essas coisas, é muito ainda para eu conquistar, é radicalismo demais. Ou pior, quando a gente vai de encontro à palavra, mas ela não tem encontro de fato com a nossa alma e nosso coração. E a gente vive de boca para fora. A gente vive de forma externa. A gente vive de forma, sabe, ritualística. Uma liturgia sem sentido, uma liturgia morta. Vai para a missa, mas não sente nada. É mais uma comunhão, comunga Jesus, mas não faz uma ação de graças no seu coração. E não estou falando aqui de sentimentos e emoções, para você tem que ir para o lugar, mas você tem que sentir. Não estou falando disso. Eu estou falando de encontro. Eu estou falando de renovar a aliança. Eu estou falando de um reabastecimento espiritual, de um renovo espiritual quando a gente vai de encontro ao Senhor. É por isso que muitas vezes a nossa oração, ela não vai, não chega ao céu. Ela é repetitiva, desgastante para a gente, porque ela não tem sentido de santidade. Ela está sempre ali parada, fixa nos nossos desejos, nas nossas ambições, nos nossos próprios sonhos. Por quê? Porque a palavra, ela não movimenta, os mandamentos de Deus, eles não movimentam a gente, porque está longe dessa graça do Espírito. Está no eu, no eu, no eu. E aí, Cristo vem para nos ensinar. Ele já começa dizendo, quem acolhe os meus mandamentos e observa, não só acolhe, mas observa, esse é quem me ama. Em outra tradução bíblica, vai dizer, quem observa os meus mandamentos, quem acolhe os meus mandamentos, perdão, e os pratica, e os em prática, esse é quem me ama. Eu gosto demais desse evangelho. Já parei para meditar muitas vezes durante a minha vida, nas minhas orações pessoais, e digo com toda sinceridade, o quanto ainda remexe dentro de mim, saber que tem práticas dentro de mim que ainda precisam se coadunar com as práticas que Cristo praticaria, as práticas que Cristo deseja, Quanta coisa ainda eu preciso ligar nas práticas de Cristo. Quantas coisas ainda eu preciso movimentar o meu coração para mudar o meu jeito. É um jargão tão dito pelo nosso Pai Fundador, tão dito entre nós como comunidade, quando a gente fala assim, eu sou desse jeito, né? Se esquecendo que nós estamos muitas vezes desse jeito. Deus não quer a gente desse jeito, Ele quer de outra forma. Ele quer um Diego mais paciente, Ele quer um Diego mais espiritual, com menos desejo das coisas do mundo, com mais sonhos do céu. Fico às vezes observando o quanto as pessoas estão cada vez mais ligadas, enraizadas com as coisas da terra, desejosa pelos prazeres terrenos, onde passar a vida neste mundo é o verdadeiro sentido. E fixam tanto isso nos seus corações que o sentido é ter poder aqui, vencer aqui, ter dádivas aqui, ser servido aqui, ser prestigiado aqui, ser aplaudido aqui, ser enaltecido aqui. Aqui a gente não vai levar nada. Muitas pessoas estão esquecendo disso. Estão esquecendo que os verdadeiros presentes do céu são aqueles que guardamos no interior, junto com Deus. Não é com ninguém, não. É com Deus. Por isso que a gente guarda os mandamentos de Deus e não os mandamentos dos homens. Feliz do homem quem põe a esperança, a confiança em Deus. Triste daquele que coloca sua confiança. Maldito, como diz a palavra, né? Eu estou só rezando com a palavra, que a palavra diz: maldito aquele que confia em outro homem. Ou seja, colocar sua confiança na palavra do Senhor. Colocar sua confiança naquilo que é próprio do Senhor. Numa vida sacramental, numa vida em intimidade com Deus, numa vida em que a palavra, os sacramentos, a igreja, o nosso caminho espiritual, nossa espiritualidade nos levam a mudança de verdade. E eu não estou falando aqui mudanças rápidas, drásticas, ao ponto de você, de hoje para amanhã, pode ser até que aconteça, né? Tem gente que consegue se transformar assim. O espírito, ele pode fazer tudo, né? De hoje para amanhã, mudar coisas que eu nunca mudei na minha vida. Decisões que eu tomo e que hoje eu faço e amanhã eu não faço mais. Ou hoje mesmo eu já não faço mais. Porque eu mudei, eu decidi. Mas de maneira geral, não é assim. De maneira geral, eu vou paulatinamente construindo o meu caminho. Vou me modificando, já deixando de ser aquela pessoa vingativa, aquela pessoa que tem orgulho de dizer: eu sou assim mesmo, né? Eu já escutei gente dizendo assim: eu sou ruim, quando eu sou ruim, eu sou ruim. Então vai pro inferno, né? Então vá ser ruim no inferno. Então, mas começa aqui, né? O inferno começa aqui. O céu e o inferno começam aqui. O mundo jaz do maligno. Deus é o rei, mas o mundo jaz do maligno. Então o que você planta aqui, você vai colher aqui. O que será colhido espiritualmente vai ser no dia do seu juízo. Mas muita coisa do que você planta, você colhe aqui. Você enxerga aqui. Mas tem gente que é tão ruim. Tem gente que está tão atrelado à maldade do mundo, está tão distante da graça de Deus, que não percebe as coisas ruins que faz, não. E eu não estou falando de gente distante da igreja, não. Estou falando de muitas vezes de gente dentro da igreja. aquela comunidade lá da China, da paróquia, né, lá da China, da Austrália, né, que não consegue enxergar aquilo que faz, que acha que é bom. Mas quando Jesus ensina pra gente, né, só Deus é bom. É por isso que a gente precisa, depois de acolher, ou seja, toda essa perspectiva que eu trouxe é uma perspectiva de acolhimento. Eu observar, eu fazer o esforço de pôr em prática, eu fazer o esforço de colocar realmente na minha realidade quem eu sou, onde eu estou inserido, qual é a minha vocação, onde é que eu trabalho, como é que eu faço, como é que eu exerço o meu ministério. Eu estou me esforçando. Eu preguei já para um retiro do pessoal da caridade. Também preguei uma celebração durante a semana na comunidade, trazendo uma fala do Papa Francisco, que já faz alguns dias, acho que já faz algumas semanas, que me chamou bastante atenção. Tá movendo muito meu coração ainda com ela, sabe? É porque ela é forte demais, né? Principalmente de um Papa que o povo dá, é um Papa bonzinho e tudo. Tudo bem, ele é bonzinho, né? Mas ele não deixa de dizer as verdades que precisam ser ditas, não. As verdades essenciais para a nossa caminhada. Ele diz assim: um cristão que não usa para o bem as suas próprias forças, um cristão que não tem coragem, um cristão que não incomoda, é um cristão inútil. Que não usa para o bem suas próprias forças, não tem coragem, não incomoda, é um cristão inútil. E ele pede: não sejamos cristãos inúteis. Essa tríade, ela pode ser trabalhada em diversas formas. Aqui, acredito que quando a gente pegar de fato os mandamentos de Deus e ver que enquanto a gente não observar os mandamentos de Deus, somos cristãos inúteis. Quando não tivermos o ímpeto, né, essa dedicação, esse disciplinar-se do nosso coração, para que a gente tenha coragem, para que a gente não se satisfaça com as coisas deste mundo, não só da minha realidade, mas a realidade que circunda você. Ou seja, se incomoda com as coisas desse mundo, não incomoda com o amor de Deus, com o anúncio do Evangelho. Alguém que não se esforça para ser um servo, uma serva, não se esforça para estar na presença do Senhor, é alguém que não observa os mandamentos, é alguém inútil. Isso é forte demais. E continuando, quem, depois de acolher e depois de colocar em prática, se esforçar para observar, esse é quem ama a Deus. Esse se faz na presença de Deus. E esse último entendimento, né? Essa última lógica de Deus, que é uma lógica, né? Se eu amo alguém, se eu tenho respeito por alguém, eu vou estar com essa pessoa. O diácono postou, o pessoal da mídia, das mídias colocaram aí, uma publicação do nosso pai, de uma frase que ele falou, ele disse que é: o testemunho é realizado pela fidelidade. Ou seja, eu só vou testemunhar aquilo de Deus se eu sou fiel com aquilo, porque senão o testemunho é falso. Isso é grandioso demais na dinâmica de Deus. Porque se eu sou fiel, ou seja, se eu faço cumprir o que é próprio de Deus, naturalmente eu vou ser testemunha. Porque se eu for ser testemunha sem fidelidade, sem, ou seja, sem proximidade, sem amizade, sem intimidade, sem conhecer, sem concordar aquilo, sem aquilo ser verdade, o testemunho vai ser falso. Ou vai ser um testemunho mascarado, um testemunho que não tem força, um testemunho que não tem base, não tem sustento. Então, Deus fala: quem me ama, quem é fiel comigo, faz o que eu faço, faz o que eu peço, faz o que é a minha vontade. Esse me ama de verdade. E o Pai o glorificará. E o Pai o glorificará. Então, meu irmão e minha irmã, que neste dia de hoje o nosso esforço seja grande, porque esta grandiosidade, este esforço alargado, esse desbragar, esse se derramar, essa martiria, ou seja, esse esforço supremo que você pode dar, ou o simples esforço que também tem significado ao coração de Deus, aquele esforço pequeno, mas que toca o coração de Deus, toca o reino dos céus, que os santos veem, que os anjos estão ali em unidade, aquele testemunho que ninguém vê, simples, humilde, seja o esforço qual for, esse esforço te levará ao céu. Porque Deus está vendo, não são os homens, não. Não é para homens que a gente faz nada, não. É para Deus. Se a gente tiver certo disso, essa justiça do amor de Deus nos alcançará. Pode ter certeza. A justiça do amor de Deus nos alcançará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Queria terminar com essa música que tem falado ao coração de muitos lá em adoração. Tu és, Senhor.
Uma água que jorra sem fim.
E na beira do poço,
dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outra sorte.
Não, Senhor, só na tua palavra, só em ti.
Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
nos encontrou. Quando o homem judeu viu a sede que estava em mim, sim, Senhor, meu Deus. Estamos com sede, nosso coração tem sede. Em outras fontes, não mais, Senhor, porque eu te conheci. Conheci o teu dom. Não quero voltar aqui, Senhor. Adoraremos em espírito e verdade. Tu és por quem minha alma encontrou.
Thank you.
és o dom de Deus, o Messias. Temos uma boa segunda-feira, um bom início de semana, um bom trabalho para todos. Um beijo no coração. Deus nos abençoe. Shalom!